Father, we come before you in the name of Jesus. We are here to worship on this very special occasion. We're celebrating 11 years of the church. Father, we are so thankful for everything that you have done for us. We want to worship you with our hearts and souls to you. Only you are God, in Jesus' name. Amen. Senhor Deus, estamos reunidos aqui nesta tarde para adorar o teu nome. Celebramos os 11 anos desta igreja. Tu és maravilhoso e santo e poderoso e tens-nos concedido a tua boa mão e o teu favor. Pai, nesta tarde, aceita a nossa adoração de gratidão a ti. Só tu és Deus, só tu és santo e só te glorificamos no nome de Jesus. Amém. So let's sing to the Lord. Vamos cantar ao Senhor.
Thank you. Saudações, irmãos, irmãs. Vou estar lendo na palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 3. Primeira Timóteo capítulo 3. Começando no versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Podei vos assentar. Nos momentos que eu tenho agora com os irmãos e as irmãs, vamos olhar essa passagem que nós temos, dado-nos por Deus, de como escolher homens para o ministério. Ministério de como, quer sejam bispos, ou pastores, ou presbíteros, ou quer sejam diáconos. So we will hope to spend a few minutes in this passage that teaches us, given by God, how to choose men to be either pastors or bishops or presbyters, names for the same office, or deacons. And I won't have time to look at the whole passage in every single detail, but I just want to make a few brief comments that are the major parts of this whole passage. And vou ter tempo de cobrir cada versículo dessa passagem. São tantos adjetivos de como a pessoa deve ser, não vai dar tempo de ver todos os detalhes, mas eu vou tentar dar certos comentários em geral sobre a passagem toda. So the first thing, a primeira coisa, in verse 1, Eu tenho que perguntar, eu tenho que ler a passagem em inglês também? Ou inteira? Não, ok. Aqui e ali eu vou estar lendo em inglês alguns versículos. So, verse 1. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Eu quero comentar na palavra bishop, I want to comment on the word bishop, a palavra bispo em português. Por que essas palavras todas? Why all these different words? Em outros lugares a gente encontra a palavra pastors, pastores. In other places we find the word pastors. And we also find the word elders. Também encontramos as palavras presbíteros. A palavra elders em inglês pode ser usada como presbyters. Em português a gente fala presbíteros. Cada uma dessas palavras estão mais descrevendo o ofício do ministério espiritual da igreja. All of these words are more describing in different ways the ministry of the spiritual ministry of leadership of the church. We can use the word pastor in a general way. Nós podemos usar a palavra pastor de uma forma geral. E quando a gente vê as outras palavras, está descrevendo certos ofícios do pastor. When we look at the other words, we can see there are other aspects of life of the pastor. So first of all, the word episcopado, a palavra episcopado, the word bishop. O problema é que na história essa palavra tem sido tanto usado numa forma de hierarquia na igreja que muitos acham que esse termo não é para ser usado na igreja evangélica. Many have used this term bishop to in the history of the church. It's been seen too much in the hierarchical way that they end up not using this word, but it's a biblical word. É uma palavra bíblica e simplesmente significa isso. Vem da base da palavra scopus, ou scopus, é onde a gente tem até a palavra de binóculo, or binoculars. The bishop, the episcopus, is basically the pastor when he is overseeing the church. O bispo é o pastor quando ele está observando a igreja, quando ele está verificando se está tudo bem. E vem da própria prática de ser um pastor. O pastor que está no campo, ele não consegue ver as ovelhas que estão do outro lado daquele monte. When the pastor is out in the fields, he can't see the sheep when they're out on the other side of the hill. So what the pastors would do is they would build a place that would be higher. If there were no trees, they would build a little tower. He would go up on the tower and he would observe the whole flock from the distance if everything was okay. Então, em lugares que não tinham árvores ou outros lugares que o pastor podia subir, ele até construía uma certa torre e subia naquela torre e ficava vistoriando o rebanho para ver se estava tudo bem, para ver se não vinham ursos, se não vinham leões. O rei Davi matou um urso e um leão, então a gente sabe que vinham certos perigos desse tipo, coyotes, etc. So the pastor would be seeing if there are no bears, no lions. We hear of David having killed a lion and a bear, and coyotes, wolves. There would be many dangers, and so the pastor would be a bishop when he would be up there looking. The problem is that in the history of the church, just because the bishop had the idea of oversight, which gives the idea of power and of, you could think in terms of being above other people, they started using that term in a ruling kind of way, in a hierarchical way, and that was the mistake. O erro foi que, já que o termo episcopado tem a ver com essa ideia de estar acima e observando, tem conectado a ideia de ser um líder, mas também começaram a ver a ideia de ser uma pessoa com autoridade muito grande. E isso subiu na cabeça dos líderes. O que a gente estuda é que a igreja estava tanto copiando o Império Romano, que o Império Romano tinha também certas pessoas que eram líderes de outros, e a igreja começou a imitar isso. The church started imitating the Roman way of governing all of the Roman Empire, where there would be like the centurion, who was a leader of 100 soldiers, and there would be a leader of 1,000 soldiers, etc. So the church was copying that, and they shouldn't have. A igreja estava copiando isso e não deveria. Mas quando a gente pensa num homem como presbítero, he is one of the pastors in the church. Ele vai ser o homem, como presbítero, vai ser como dos pastores da igreja, que vai estar pastoreando o rebanho. Quando ele observa-se para ver se está tudo bem, ele está trabalhando como bispo. E quando ele sai para cuidar da ovelha, ele está trabalhando como pastor. When he goes out to take care of the flock, if he sees a danger and goes there to take care of it, he will be working as a pastor. And then the name elder, ou nome presbítero, tem a ideia de idade e maturidade. Em inglês dá para perceber bem isso. The word presbyteros that we use elder for already gives a sense of what the word presbyteros has, which is the idea of age and of maturity. And that's why Paul says not to be a neophyte. Por isso que Paulo fala para não ser neófito, alguém que é novo na fé. A palavra elder indica idade e maturidade, então você imagina alguém que é mais velho, mas especialmente a ideia de maturidade. Você talvez ouviu falar sobre o Spurgeon, que ele tinha 16 anos quando ele começou a pregar. Ele não era tão maduro, mas ele tinha uma maturidade espiritual já nessa idade. Eu acho que com 18 ou 19 ele se tornou pastor. So one example is Spurgeon. He wasn't an elder in terms of very old in age, but he did have a spiritual maturity even at 16 when he preached his first sermons, and around 18 or 19 he became a pastor. And so it's just more common that the older you are, the mature you should be, at least we should. And so elder can be seen as somebody who is older, but not always. O comum é que quanto mais velho nós somos, mais maduros nós somos, ou devemos ser. Nem sempre acontece, mas é o que deveria acontecer. Mas, às vezes, tem jovem de 30 anos que é muito maduro espiritualmente. Ele poderia ser um bispo. Ele poderia aspirar o episcopado. Então, lembra sempre isso. O episcopado simplesmente é o pastor observando o rebanho. E quando o pastor vai bater na sua porta para visitar e conversar, ele está sendo o pastor. E quando ele está observando, ele está sendo o bispo. E ele, para fazer isso, tem que ser elder. Tem que ser maduro. Tem que ser presbítero. So, just remember these basic things, that when the pastor is observing and considering and studying the flock and seeing if there's any danger, he's being the bishop. When he goes and knocks at your door to go talk to you, see if everything's okay and take care of you, he's being the pastor. And for him to do those two things, he needs to be mature. He needs to be an elder. He needs to be a presbyter. Those are similar words. So I wanted to touch on that. But then another thing I wanted to touch is how, notice how all those words fall at least into these three categories. And if we study it even more deeply, we can have a few more categories. But it's mainly these three. Essa é outra coisa que eu quero dizer, é sobre como essa passagem, todas essas características do homem para o episcopado, e elas podem ser colocadas em praticamente três grupos. Então, o primeiro, and I'll start in English, the first group is, well, all of them have to do with relationships, how we relate to possessions, how we relate to people, and how we relate to positions. A gente pode agrupar todas essas em como nós relacionamos com as coisas, como nos relacionamos com as possessões, coisas materiais, coisas que pertencem a nós ou não, como nós nos relacionamos com pessoas e como nós nos relacionamos com posições na vida. O próprio fato de homem ser presbítero é uma posição. Isso vai trazer orgulho para o coração dele? É capaz, então ele não está preparado. So, for example, position is because the very reality of a man to become an elder, that is a position. And as Paul argues, if he's not ready to be in that position because he might become proud, well, then he shouldn't be in that position. We need to wait a little longer. Where do we see the relationship with people? That's almost the main thing. If we look at verse 2, we start seeing the first relationship that matters most. Verse 2, a bishop then must be blameless, the husband of one wife. Quando falamos sobre relacionamento com pessoas, o primeiro lugar que percebemos é no versículo 2, e quase que a maioria de todas essas qualificações são a respeito desse homem em relação com pessoas. Isso parece ser a área maior. Quase todas essas palavras se relacionam com pessoas. Então, o primeiro versículo que começa, versículo 2, fala do relacionamento mais importante que um homem pode ter. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. E quando nós temos, o que eu quero dizer quando eu falo outras palavras também se relacionam com pessoas, é, por exemplo, a palavra temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. E de que forma eu demonstro que eu tenho essas qualidades? Não é com possessões necessariamente. Algumas dessas vai ser com possessões, mas a maior parte é com pessoas. Não é com esse púlpito que eu vou mostrar ser cordato. Eu tenho que ser paciente com meu carro. Se meu carro está com certo problema, eu tenho que ser paciente. Por isso que eu digo que é até relacionamento com possessões, mas é geralmente com pessoas que eu tenho que ser temperante, que eu devo ser modesto, etc. Então, eu quero enfatizar muito onde Paulo começa. Eu creio que ele começa no relacionamento mais importante. I do believe that Paul begins with the relationship that's most important. I just mentioned saying how not all of these words are only with people. Like, I do have to be patient with my car. But usually these words are relating to people. It's with people that I need to be patient. It's with people that I need to be modest, that I need to be hospitable. But let me start with the relationship with our spouse. If you want to know who a man is, well, then just ask his wife, because she knows him best. And we're living in a world, in the Christian world, because of so much sin out there, there's a big outcry that we as men need to have someone to be our, now the word escapes me, but if it comes, what's that word for when you have somebody to talk to because he's going to help you? Deixa eu ir para o português. O que se fala muito no campo cristão hoje é que nós, como homens, precisamos de outros amigos que podemos conversar, que eles até confessar pecados e eles confessam para nós, e sermos esse é a palavra, como? Companheiro, blank partner. Se alguém lembrar, pode falar. Accountability partner, there. Um companheiro de contabilidade. Eu não sei se em português funciona. Confiança. Yeah. What did I say just in English? Accountability partner. Yeah. A palavra accountability soa melhor. Accountability é alguém que você vai para dizer, olha, eu tá tudo indo bem. E com você, tá tudo indo bem. Que bom, vamos orar um para o outro. Se tiver algum pecado, vamos confessar. That's an accountability partner. Um parceiro que você pode confessar pecados e pedir ajuda. E por mais que isso seja bom, e com certeza quando você é solteiro ou solteira, você pode ter um amigo ou uma amiga assim. A minha convicção pessoal é que para um homem casado, o parceiro de accountability para ele tem que ser a esposa. E o accountability partner da esposa tem que ser o marido. Porque se eu for confessar publicamente, a pessoa que eu menos quero ofender é a minha esposa. E se eu ofendi, eu quero que ela me perdoe. E se eu vou contar para alguém um pecado contra minha esposa, para outra pessoa, pouco me importa aquela pessoa me perdoar ou aquela pessoa me ouvir. Na verdade, é mais fácil fazer isso porque minha esposa não sabe o que eu fiz. E isso, eu creio, é uma das razões que você ouve falar sobre tantos homens que têm caído em pecado, porque os accountability partners deles não são a esposa, mas são outras pessoas. Então, in English, the word accountability partner is very good, and there's a lot of talk how we should have these partners, and it is good, but if you're married, you have to have your wife, and you as a wife, you have the husband as an accountability partner. If I sin against my wife, but I go talk to somebody else about this sin, it doesn't matter to me if that person forgives me. And I do believe it will be my weakness that I don't want my wife to know. And that's why I'd rather go talk to somebody else. But meanwhile, I might continue sinning because my wife doesn't even know. And I believe that's why we hear today of so many men who fall into horrible, gross sins, because their wives are not their accountability partners. So Paul begins where it really matters most in terms of our relationships with people. Paulo começa onde importa mais, sobre nosso relacionamento com pessoas, com o nosso relacionamento com a nossa mulher, com a nossa esposa, our wives. And then the next thing that we could talk about is our relationship with possessions. A próxima coisa que podíamos falar é nosso relacionamento com possessões. So I will start here in verse 2. It says, a bishop must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality. I can choose other words that speak of possessions, but I will start with the house. Even here we could say, well, the wife is mine, so I need to have a good relationship with her. But she's not just a possession, she's a person. Nah? But when we talk about possession, I think one of the first things that strikes is the home. Quando eu falo de possessões, coisas que nós temos, eu posso pensar, minha esposa é quem eu tenho, ela é minha, mas ela é uma pessoa, então ela está na categoria de como é um relacionamento com uma pessoa. Mas aí você vai lendo o versículo e vem a casa, né? Como nós devemos ser hospitaleiros é abrir o seu lar para os estranhos ou para pessoas que você conhece. But por que eu falo estranhos? Why do I say open your home to strangers? Because the word hospitability or hospitality or being hospitable in the root definition is to be opening your home to strangers. A razão que eu falo abrir a sua casa para pessoas estranhas é porque na definição mais básica dessa palavra, isso é o que a palavra hospitalidade significa. É abrir o seu lar para pessoas estranhas. E a razão que isso era parte da vida da igreja, the reason this was part of the church life in those days, is because there were people in different towns and cities suffering persecution. And it was common that you would have Christians coming through your town and asking, where can I find a place to stay? Because my house was taken in the city next door. Então, era comum que tinham pessoas que vinham na cidade e perguntavam onde eles podiam ficar na casa de crentes, porque eles não tinham mais como voltar para a casa deles, que talvez teria sido confiscada. E eles apareciam numa cidade nova, eram completamente estranhos, e você tinha que abrir o seu lar para esses estranhos, mas que você poderia crer que são crentes. Seu relacionamento com possessões, relationship with your possessions. And this is one detail, vou ver se eu posso colocar isso aqui. One of the main things to know about possessions is simply this: they're not yours. Detalhe mais importante em estudando a Bíblia sobre possessões, Lucas 16, onde Jesus fala para não servir a Deus e as riquezas, e quando você vê o rei Acabe, que queria ter a terra de Naboth, e depois Naboth fala que não podia vender porque pertencia ao Senhor. See, this is the one principle about possessions: they are not your own. When we study God's word, like from Luke 16, where Jesus is talking about not having other masters, a god nor mammon or riches, or when you go to 1 Kings and you see Naboth, remember how Ahab wanted his land, and why did Naboth not sell it? Because in essence, it wasn't his. It was from the Lord. And that's one principle about possessions. It is not yours. Esse é princípio sobre possessões, para a gente entender. Não é minha possessão. A minha casa não é minha casa. O meu carro não é meu carro. Esse púlpito, com certeza, não é meu púlpito. tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Esse é o princípio que nós devemos operar. E dessa forma você serve o Senhor, e essas possessões são, na verdade, seu servo, para te ajudar na vida. So when you keep that in mind, that nothing belongs to us, my car is not mine, my house is not mine. It doesn't matter if our name is in the title, it really is not our own. It all belongs to God. And when we operate in that way, well, then I will have God as my master, and these things will be helpers. They will be servants, but they won't become lords. And so hospitalidade, so relationships with people, relationships with possessions, and now, just really fast, relationship with position. Então, a gente falou sobre relacionamentos com pessoas, com possessões, e só para concluir, relacionamento com posições. Uma das coisas que mais me traz até certo medo nessa passagem é quando Paulo fala para que não seja neófito, porque senão ele pode se ensoberbecer e cair nas armadilhas de Satanás. One of the scariest things of these passages is that this man for the ministry should not be a neophyte, someone who's new in the faith, because or else he'll become proud and he will fall into the trap of Satan. And see, it has to do with position. And so just like in our relationship with the wife, we need to understand I need to confess to her everything and really see her as my accountability partner. In my relationship with things, I need to realize they're not mine. What's the one key thing about my relationship with positions? Então, com o relacionamento com a esposa, o detalhe é de, então, ser bem aberto com a esposa, confessar e abrir o coração para a esposa, ser o seu accountability partner. Em relacionamentos com possessões, é ter o princípio de que nada realmente é meu. Qual que é a chave em relação ao relacionamento com posições para que eu e você não sejamos orgulhosos, não importa qual a posição que você tenha. Não seria só na igreja, né, como um pastor, um presbítero. Pode ser que às vezes você é o chefe numa empresa, você é a líder numa escola e começa, o orgulho vem, né? Well, just remember Jesus' position. A chave, eu creio que é, lembra a posição de Cristo. Eu quero só concluir com isso. Jesus is God, and he is the ruler of the universe. He's the King of Kings. But for him to be your Savior and mine, he came to this world, and he left his glory, at least visibly, behind. Jesus é o Rei do Universo. A ele pertence tudo. A glória do céu ele deixou e veio para essa terra como homem. E entre os homens ele veio como servo. Among the men, he came as a servant. And he lived a perfect life, but was hated. Ele viveu uma vida perfeita, mas foi odiado. E entre as mortes, a morte de ser apedrejado tem mais honra do que a cruz que ele carregou. If he had chosen the death of being stoned, there would have been more honor in that kind of death than of having carried a cross. Because carrying the cross, he was literally declaring, I'm the worst of criminals that this earth has, and I need to die as an accursed man. Carregando a cruz, Jesus estava declarando, eu sou entre os criminosos nessa terra dos piores, e eu vou receber a maldição quando eu sou pendurado nessa cruz. So he who was rich became poor. Ele que é rico se tornou pobre. E foi nailed to the cross. Ele foi pregado na cruz e sofreu a própria ira de Deus. He suffered the very wrath of God, and his position became as a dead man, buried in a borrowed grave. E qual foi a posição de Jesus? De homem morto. e enterrado numa cova que foi emprestada. Mas dessa cova ele ressurgiu. From that grave he resurrected. And he did arrive at the highest of positions any will ever arrive. E Jesus realmente surgiu numa posição mais elevada que qualquer nome vai ser elevado. Se eu e você mantivermos isso em mente, o orgulho vai ser mais fácil de cuidar. Se você tem uma posição de liderança, o que importa? Por que a gente fica tão orgulhoso, né? Oh, eu sou o líder desse grupo. O que importa? Eu sou o CEO dessa company. Eu sou o CEO. I'm the CEO of this big, giant, multi-million dollar company. Literally, who cares? It's God's. Essa companhia de Deus. And my king took the grave for me. E o meu rei tomou, ele foi enterrado para mim. E eu vou me gloriar numa posição quão alta seja nesse mundo. Presidente de um império, não importa, irmãos, a posição. E isso vai nos ajudar. Nosso relacionamento com esposa, com pessoas, mantenha o relacionamento com a esposa como o mais importante. Relacionamento com coisas, sempre lembra, tudo pertence a Deus. Relacionamento com posições, sempre lembra, o meu rei se tornou homem e morreu por mim. So in all of these relationships, remember always these key things. In relationship to your wife, always with people, always remember the relationship with wife is the most, the crowning one, the one you value the most. Relationship with things, always remember, they all belong to God. And relationship with positions, always remember Christ, who came to the lowest position of all. Why would I glory in my tiny little position if he who is king humbled himself? And I pray that God would bless the leadership of this church. Eu oro que Deus abençoe a liderança dessa igreja e todos os outros diáconos e presbíteros que forem adicionados, and all the other deacons and elders that may be added to this church. May God bless this whole congregation. Let me just pray real quick. Senhor nosso Deus, como agradecemos a tua palavra e pedimos, ó Pai, abençoe o ministério desse novo presbítero, abençoe o pastor Daniel, abençoe, Pai, todos os diáconos, outros obreiros que essa igreja deva ter. Dê a eles, Pai, um coração que tenha Cristo como o número um em suas vidas. E que o Senhor seja glorificado em todas as vidas de cada família nessa igreja. Em nome de Jesus que oramos. Amém.
Amém, irmãos. Podemos sentar, you may be seated. It's a great joy today for our church. É uma grande alegria hoje para a nossa igreja. It's the church anniversary. É o aniversário da igreja. And we are very thankful for the message. Nós somos muito gratos pela mensagem. Thank you, Pastor Serafini. Obrigado, Pastor Serafini. Unfortunately, we have just a few minutes and we have to leave the building by 7. Lamentavelmente, nós vamos ter que sair do building às 7 horas. So we have just a few minutes. Nós temos apenas alguns minutos. But we're going to have to, we have to receive God's gift for our church on this anniversary. Nós precisamos de receber o presente de Deus para o aniversário da nossa igreja. And today, and I'm going to ask irmão Márcio to come to the front. Nós hoje estamos recebendo um presbítero. And that was the message, was all about that, right? We're going to, as a new elder being added to this church. Tem um novo presbítero sendo adicionado a esta igreja. And we have the other elder here, irmão Silvério. Nós temos o outro presbítero aqui, irmão Silvério. He's going to stand, he's going to stay where he is, but he's going to be standing as, como o irmão pudesse. Como o irmão pudesse, oh, he's coming to the front, amen. So, o irmão Silvério é o nosso outro presbítero e ele está vindo até aqui. Obrigado, irmão Silvério. Quando você estiver confortável, irmão, você, como você quiser, quando você estiver confortável. And it's such a blessing being here today with these two men. É uma bênção estar aqui hoje com estes dois homens. And Irmão Márcio has been putting upon him the responsibility of oversee this, the church. E a resposta sobre Irmão Márcio hoje, a responsabilidade co-pastorear, estar diante da igreja. And this is a great joy for our church. Isto é uma grande bênção. There is something else that I also need to point out today. Há mais uma coisa que eu preciso de apontar hoje. It's Brother Silverio has been away for a long time because he was sick, and now he's back. A outra coisa que eu também gostaria de fazer menção hoje, e me alegrar no Senhor, é que o nosso presbítero Silverio esteve ausente por algum tempo por estar doente e está de volta. Praise the Lord for that. Louve a Deus por isso. And I'm going to ask, irmão Silverio, to pray. Você consegue orar mesmo daí? Você ora? Não, com mais, como quiser. Ok, pode fazer então. Muito rápido. Brother Silverio has a few words for us. Irmão Silverio, dá uns palavras para nós.
Pazinho querido, glórias ao teu nome, Senhor, te glorificamos, louvamos e adoramos, demos a glória e a honra a ti, porque só tu és Deus grande e poderoso, és nosso Deus, é aquele em que nós confiamos, Senhor, glórias a ti, muito obrigado. Te agradecemos por este dia, Senhor, te agradecemos por o irmão Márcio, que vai ser consagrado para a tua obra, abençoa, Pai, glórias ao teu nome, por todos os irmãos que estão presentes, Senhor, que a tua bênção caia sobre cada um, tudo te pedimos e agradecemos, no nome santo, teu querido amado filho Jesus Cristo, Senhor, amém.
Depois? Ok. Amém. Irmãos, nós estamos... eu vou fazer agora esta parte em português. I'm going to do this part in Portuguese, which makes it much easier. Eu vou fazer esta parte agora em português. É claro que o irmão Márcio tem sido preparado por nós e é bom nós estarmos nesta comunhão juntamente com a igreja. A igreja toda votou a favor desta consagração, o que nos alegramos na unanimidade, irmãos, de estarmos juntos. Amém? Perdão. Estou um pouquinho nervoso aqui. Amém, irmãos? Estou mais nervoso que o irmão Márcio, tá? Não sei. Amém. Eu tenho algumas palavras que eu vou referir ao irmão Márcio e ele vai concordar ou não diante de Deus e diante da Igreja de Cristo Jesus. Com base na missão tríplice da Igreja, o irmão Márcio Moura compromete-se diante de Deus e da Igreja de Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo que nele habita, primeiro, a desempenhar as suas funções ministeriais de forma a honrar a Deus acima de todas as coisas, submetendo-se e obedecendo à Sagrada Escritura, sendo fiel aos mandamentos do Senhor. 2. A copastorear a Igreja de Cristo na sua forma de igreja local, amando os seus membros, orando por cada um deles, ensinando-os, nutrindo-os, consolando-os, admoestando-os e corrigindo-os no temor do Senhor. 3. A estender a sua missão ao mundo com o objetivo de alcançar almas para o reino de Deus, sendo sempre zeloso e fiel ao verdadeiro Evangelho, sem jamais trocar a verdade pelos resultados.
Eu, Márcio Moura, reconhecido da minha incapacidade para tal, na dependência do Espírito Santo que em mim habita, me comprometo diante de Deus e da Igreja, assim proceder. Deus me ajude e me sustente em minha tarefa. Amém.
Nós vamos pedir ao irmão Márcio, e ele vai colocar de joelhos, e nós vamos orar segundo aquilo que a palavra do Senhor nos indica. Eu vou fazer essa oração, amém, e depois o irmão Silverio tem uma palavra, é isso?
É só um
versículo. Amém. Vamos ficar de pé, estendo as suas mãos para cá de forma simbólica, para que oremos pelo servo do Senhor. Pai eterno, a tua misericórdia, a tua graça e a tua bondade têm sido maravilhosas para com as nossas vidas. E neste aniversário, Senhor, que nos tens concedido esta bênção, que é a vida do irmão Márcio, ser participante ativo como presbítero da tua casa. Senhor, nós te pedimos que a tua bênção repouse sobre o teu servo, que a tua graça seja manifesta na sua vida em cada momento, que ele possa, Senhor, nesta hora, ele ser vestido do teu Espírito Santo e compreender na sua mente, no seu coração, a tarefa que está sendo imposta. Uma tarefa pesada, mas que é feita com alegria. Quando a consolação e o gozo social vão acima de qualquer outra coisa. Senhor, que o teu servo possa verdadeiramente ser reconhecido nesta hora, diante da Igreja, de nós, mas acima de tudo, no trono do teu altar. Obrigado pela sua vida, abençoa e te pedimos que pela nossa imposição de mãos, conforme as Escrituras, o faças prosperar o teu reino. A ti a glória e o louvor, hoje e sempre. Amém e amém. Nosso presbítero, amém? Amém?
Agora temos só uma palavra com o presbítero Márcio. E aqui diz: olhai por vós, em primeiro lugar por irmão, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a Igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Amém.
Amém. Assim seja. Mas, Sónia, atraso em nome da igreja uma lembrança para o nosso presbítero, que eu vou dizer o que é, tá, irmãos? Há alguma coisa que ele precisa de usar sempre.
É a gravata amarela?
É uma Bíblia, meu irmão. É uma Bíblia. Não, ele tem Bíblia, tá, irmãos? É só mais uma, tá? Meu amigo. Irmãos, nós gostaríamos de ter um tempo muito mais prolongado e fazer de outra forma. Nós precisamos realmente de sair o mais rápido possível. Meus amados irmãos, está mesmo na hora. Nós vamos terminar com uma palavra de oração. E com certeza, irmãos, que nós iremos continuando lembrando aquilo que o Senhor nos tem concedido neste dia. E o nosso irmão está fazendo parte, trabalhando no reino dos céus. Oremos. Amado Deus e Pai, glorioso e maravilhoso é o Teu nome. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que Tu nos concedestes neste aniversário. Nós queremos honrar verdadeiramente a Ti, glorificar e adorar o Teu nome por todas as coisas, Senhor, aquelas que Tu vais continuar fazendo até à volta do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, obrigado pela Tua Igreja neste lugar. E pedimos que abençoe os nossos corações e vidas. Obrigado por cada visitante, cada pessoa que está aqui pela primeira vez. Senhor, abençoa os corações e as vidas. Pai, obrigado pela vida do pastor Johnny. Abençoa-o, que, Pai, é tão bom tê-lo aqui conosco. Senhor, obrigado por cada membro da igreja aqui. Obrigado, Senhor, porque podemos celebrar a Ti em harmonia, em nome de Jesus. Amém. Então, que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de nós, desde agora e até à vinda de Jesus. Todos dizem? Amém. Deus abençoe a todos.